Glórias a Deus. A palavra a compartilhar está na terceira carta de João, versículos 1 a 4. Lá no finzinho da Bíblia, antes de Judas. Terceira João é somente um capítulo. Glórias a Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Glórias a Deus. Nós vemos aqui o presbítero, que é o mesmo que pastor, o mesmo que ancião, o presbítero dirigindo palavras poderosas no Espírito Santo de Deus ao seu companheiro de trabalho, a alguém que era fiel a ele como ovelha do seu pastoreio. Ele está abençoando Gaio segundo a palavra de Deus. Isto é maravilhoso. Eu tenho me dedicado em abençoar as ovelhas, as pessoas, a igreja de forma completa, segundo a Bíblia. E com sinceridade. Eu vejo isso muito poderoso no exemplo que nós temos de servos de Deus na Bíblia. O que ele oferece a Gaio é algo maravilhoso. É algo totalmente sobrenatural, simples e poderoso. É totalizante, como dois e dois são quatro. Ele fecha a bênção de uma forma poderosa, maravilhosa. Vemos que João fez votos de prosperidade e saúde, porque a alma de Gaio era próspera. Ele estabelece um paralelo. A bênção não é manca. A bênção, ela não vai coxeando. Ela é completa. Abençoando segundo a palavra de Deus. A primeira coisa que notamos aqui é a questão de João fazer votos. Fazer voto é a decisão de apresentar a minha vontade. Eclesiastes 5:5 diz assim: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Votar aquilo que está além da concordância, para nós crentes, da concordância com a vontade de Deus, a palavra de Deus. Quando o apóstolo diz: faço votos, ele deixa bem claro que está profetizando bênçãos de prosperidade na vida de Gaio, na vida de quem ocupava a sua alma prioritariamente, em primeiro lugar, com as coisas de quem? De Deus. Ele está abençoando conforme aquilo que Gaio já tinha na sua alma. O voto cristão deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Qualquer voto que não esteja em harmonia com a palavra de Deus é voto tolo, é falsidade, não é verdade. Se um dia eu proferir alguma bênção a vocês que não esteja conforme a palavra de Deus, vocês podem na mesma hora dizerem: eu não quero esta bênção. Uma vez um homem rebelde, que eu estava repreendendo ele na igreja, após ter dado todos os conselhos, ele se levantou e disse: pastor, eu te abençoo. Eu disse: não, esta bênção eu não quero, porque não confere com a palavra de Deus. Na mesma hora eu repreendi. Então nós precisamos estar na autoridade da palavra de Deus, não importa quem esteja na nossa frente como ser humano, porque o nosso Deus é maior do que qualquer situação. E aqui nós vemos João abençoando Gaio, porque ele conhecia Gaio como filho de Deus, conhecia do amor de Gaio a Deus, a palavra de Deus. Então ele faz votos, porque a alma de Gaio era próspera. O nosso voto tem mesmo que estar sempre submisso à palavra de Deus, sempre submisso à vontade de Deus, senão é voto tolo. E nós vemos aqui o voto perfeitamente em harmonia com aquilo que a palavra de Deus diz. Fora da vontade de Deus, qualquer voto é voto tolo, é voto inútil na presença de Deus. Fazer voto, então, é apresentar a minha vontade, com um porém. De nada vale a minha vontade se ela não se harmonizar com a vontade de Deus. A minha vontade sem a vontade de Deus é condenatória, é abismo. Mas a minha vontade, harmonizada com a vontade de Deus, é vitória, é poder, é bênção, é sucesso. Abençoando segundo a palavra de Deus, o apóstolo faz votos pela prosperidade, então, de Gaio. Ele diz: faço voto por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade é estar bem de vida. Quando se fala de prosperidade, as pessoas normalmente pensam só em dinheiro, só pensam em bens materiais. O verdadeiro conceito de prosperidade nasce na alma de cada crente, de cada pessoa. E ele é externado, este conceito de prosperidade, pela prática diária do bem, conforme a palavra de Deus. De maneira que esta nossa prática diária de vida próspera seja notória, cause admiração, porque a nossa prosperidade procede de Deus, conforme a prosperidade da nossa alma em Deus. A nossa alma, ela está oculta. Ninguém faz a leitura, só Deus. Ninguém conhece o que passa pela alma, mas Deus conhece. E quando a nossa alma é próspera, conforme a vontade de Deus, aí nasce a verdadeira prosperidade. Versículos 3 e 4: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A prosperidade de Gaio é notória. João ficou sobremodo alegre, porque irmãos comunicaram sobre a conduta de Gaio, seu testemunho da tua verdade. Testemunharam que Gaio anda na verdade. Isto causa grande impressão, causa grande alegria, porque o pastor de Gaio, era isto que ele esperava, que fosse notória a conduta, a prática do bem, manifesta na vida de Gaio e através de Gaio. Fiquei sobremodo alegre. Por quê? Porque o testemunho gritou através de pessoas que chegaram até a mim. Ele está dizendo: porque você, Gaio, anda na verdade. Você é próspero. Você está entendendo o que é prosperidade? Prosperidade é muito mais do que bens materiais. Uma vez ouvi uma frase, não de cristãos, mas eu achei muito verdadeira essa frase. Dizia assim, que fulano era tão miserável, que a única coisa que tinha era dinheiro. Ter bens, ter dinheiro, muitas vezes é atestado de miserabilidade. Porque a verdadeira prosperidade nasce na alma. Salmo 68, versículo 6, diz assim: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos, os escravos, os prisioneiros para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Poderoso, poderoso o que Deus faz. Ele pega um solitário e faz com que more em família. Ele pega um prisioneiro, um escravo do diabo, e traz para a prosperidade. Só os rebeldes vivem na miséria, vivem na terra estéril, não usufruem das alegrias da vida abundante. Você será próspero somente se tiver prazer nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus. Salmo 112, 1 a 3 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Glórias a Deus. Prosperidade vem de implantarmos na nossa alma a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. Precisamos encontrar prazer na palavra de Deus. Precisamos sentir sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus, e estarmos nos alimentando constantemente da palavra de Deus, e assim praticando constantemente a palavra de Deus. É a situação de Gaio. Outros chegaram ao seu pastor e contaram: Gaio é bonito de ver, o seu testemunho é lindo, ele é um homem da verdade, ele anda na verdade. João vota por sucesso profissional, financeiro e intelectual de Gaio. E ele deixa bem entendido que esta prosperidade está intimamente ligada à alma. Mas a alma que está plena, que está cheia da palavra do Deus Todo-Poderoso. A alma que está sedenta de obedecer ao que Deus manda. Então, ele diz: faço voto por tua prosperidade. Faço voto que você esteja sempre bem de vida, assim como está bem a tua alma, assim como é próspera a tua alma. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo define bem isto. Finalmente, irmãos, isso é minha palavra, se vocês quiserem ser prósperos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que ocupe a vossa alma. Finalmente, família abençoada, se vocês quiserem ser prósperos, façam assim. Ocupem somente com as coisas de Deus a alma de vocês, o pensamento de vocês. E assim serão bem-sucedidos em tudo. Estarão de bem com a vida. Estarão indo bem em tudo o que fizerem. A prosperidade espiritual, material e intelectual é consequência da prosperidade da alma. Não tem como alguém ser próspero, ter riquezas materiais, intelectuais ou espirituais, se a sua alma é miserável. se a alma é pobre. A nossa alma precisa estar rica nas coisas de Deus. E aí a prosperidade vem. Quais são as riquezas que habitam na tua alma? Você anda na verdade? Se a resposta é sim, você está usufruindo de prosperidade. Se a resposta é não ou mais ou menos, sinal de perigo. Perigo grande, perigo muito sério. Abençoando segundo a palavra de Deus, ele continua dizendo: faço voto por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Sempre é reflexo da alma. Nós precisamos saber que o que acontece com o nosso corpo, o que acontece através do nosso comportamento, é fruto daquilo que vai na nossa alma. Então, ele diz: faço voto por tua saúde. Aqui tem uma definição da Organização Mundial da Saúde. Salute, que é a palavra em latim, quer dizer o mais alto estado de vigor mental e físico, saúde. Não é só coisa física, mental também. Salute, saúde. Faço voto por tua saúde. É um estado de equilíbrio e completo bem-estar físico, mental e social. Isto é saúde. A saúde, ela reflete todo um comportamento, inclusive um comportamento não só íntimo com Deus, mas nos relacionamentos interpessoais, na vida comunitária. Faço voto por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. João abençoando a Gaio segundo a palavra de Deus. E ele amarra o voto dele com aquilo que tem na alma. Eu quero abençoar minhas ovelhas, mas se a ovelha não quer ter a sua alma cheia da palavra de Deus, como que eu vou abençoar? A primeira bênção que eu coloco para a minha ovelha é o quê? A palavra de Deus. Ensinar a andar na palavra de Deus. Porque a prosperidade é consequência daquilo que tem na alma. A saúde física, a saúde mental é consequência daquilo que tem na alma. João abençoa a saúde de um homem que ele conhecia muito bem. Ele conhecia Gaio, por isso ele faz voto. O voto amarrado àquilo que Gaio tinha na sua alma. Gaio era amado amigo de trabalho e ele deseja a bênção completa para Gaio vencer as lutas pessoais e como participante da Igreja do Senhor Jesus. Isaías 38, 16, diz assim: Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Olha a oração. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo procede do Senhor. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. O homem, declarando a soberania de Deus, declarando a sua dependência de Deus, se humilhando na presença de Deus, ele fazendo um voto de estar submisso a Deus para receber a restauração da sua saúde, receber vida e vida abundante. A prosperidade na saúde é consequência da prosperidade da alma. Por isso que eu insisto, crente tem que ler a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia não é crente. Crente que não ouve a explicação da palavra não é crente. E também não vai ser crente se não praticar tudo isto que recebe. E fazendo assim, é pessoa próspera, é mulher próspera, é homem próspero, é família próspera. Mas nós precisamos estar atentos a esse modo de Deus operar. Devemos entender esse princípio divino. Quer ser próspero? Trate a tua alma. Interne a tua alma na igreja do Senhor. Interne a tua alma no pronto-socorro de Deus, a palavra de Deus, a vida comunitária, a comunhão santa. E aí a prosperidade vem. Aí a pessoa vai sendo transformada. E quando a alma está cheia das coisas de Deus, em primeiro lugar, qual é a promessa do Senhor Jesus? As demais coisas Ele acrescenta. O método é muito simples, só que as pessoas normalmente querem fazer o contrário. Querem primeiro conquistar as coisas pela sua força. Depois, aqueles momentos extremamente difíceis, daí se lembra de Deus. E não é assim. Tudo Deus em primeiro lugar. Daí a prosperidade vem. Deuteronômio 32, 39 diz assim: vede agora que eu sou, Deus falando, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus falando assim ao seu povo: eu sou. É o mesmo que Senhor, é o mesmo que Deus eterno, é o mesmo que Deus Todo-Poderoso, é o mesmo que o nosso Deus. Eu somente, e nenhum outro Deus além de mim, porque eu mato e eu faço viver. Vejam bem o princípio da prosperidade de Deus. Tudo está debaixo do meu poder. Eu posso matar, mas eu posso fazer viver, Deus está dizendo. Eu posso ferir, mas eu também posso curar a ferida. É poderoso isso. É muito melhor estar nas mãos do Deus vivo, que mata, que fere, mas também dá vida e que cura a ferida, do que estar nas mãos de Satanás, do que ser escravo. Veja bem o que Deus faz. Ele diz: eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Veja o que Jesus faz. João 10, 10b. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora veja o que Satanás faz. João 10, 10a. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A saúde de uma pessoa tem tudo a ver com seu estado mental e, consequentemente, estado espiritual. Abençoando segundo a palavra de Deus: faço voto por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós precisamos saber e tomar uma decisão na mão de quem entregarmos a nossa alma. Quando nós entregamos a nossa alma totalmente na mão de Deus, aí, se morrermos, Ele pode fazer com que vivamos de novo, aqui na terra ou para a eternidade. Se Ele nos ferir, Ele também cura a ferida. Agora, Satanás não. Ele é ladrão, ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas Deus diz: a escolha é tua, livre-arbítrio. Mas Ele quer que nós estejamos sempre escolhendo a sua mão poderosa, que cuida de cada um de nós conforme a sua soberania. Deus já fez as suas promessas imutáveis: vida abundante ou vida miserável. A escolha é nossa. É muito sério isso. Nós precisamos sempre estar escolhendo a prosperidade da saúde nossa, a saúde completa, conforme a palavra de Deus. abençoando segundo a palavra de Deus. E ele finaliza os votos deles: assim como é próspera a tua alma. A alma é consciência, razão, sentimentos, emoções, é a sede das decisões. João está abençoando a vida não material de Gaio, porque desta vida não material, daquilo que vai na nossa alma, depende a prosperidade nas demais áreas. João está votando uma cobertura de bênção muito linda para Gaio. É isto que um pastor que vive na verdade, que prega a verdade, vota para as suas ovelhas. Vota a prosperidade completa. E a prosperidade completa começa onde? Na alma. Não começa no bom emprego, não começa na boa casa, não começa no bom carro. A prosperidade completa começa na alma. A alma plena de Deus, da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. O que é prosperidade da alma? O Salmo 1 define muito bem o que é a prosperidade da alma. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Prosperidade. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado, feliz o homem, feliz a mulher, que faz exatamente como a palavra de Deus manda, que enche a sua alma da vontade de Deus e pratica a vontade de Deus. Se nós não fizermos assim, a palavra diz que somos como palha que o vento dispersa. O vento está balançando alguém? Cuidado, porque daí não está com a sua alma cheia da palavra de Deus. E nós vivemos muitos ventos hoje. Ventos de doutrinas, ventos de poderes. E ventos de doutrinas com máscara evangélica, com máscara cristã, pior ainda. O inimigo se disfarçando de anjo de luz para confundir e para enganar, se possível, os salvos, os eleitos. Então nós precisamos ter discernimento para que alcancemos a prosperidade completa. E aqui o salmista define o que é prosperidade. O Senhor conhece o caminho dos justos. Aos meus olhos todos podem ser justos, porque eu não conheço a alma de vocês, mas Deus conhece cada cantinho da alma de cada um de nós. E nada escapa. Antes de vir o pensamento, ele já conhece. Glórias a Deus por isso. Eu fico feliz saber que Deus conhece meus pensamentos antes de virem à tona, porque eu sei que assim ele cuida de mim, assim ele me protege, assim eu vivo no livramento de Deus. Agora, o ímpio, para ele é terrorismo isso. O ímpio, ele até diz: meu Deus, será que você conhece mesmo todos os meus pensamentos? E muitos dizem: estou frito. E tem um lugar que frita, e frita muito bem, que é o fogo do inferno, e frita para a eternidade. Então precisamos tomar cuidado mesmo. É muito sério isso. O que que Jesus diz, Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que ele explicou, todas as necessidades humanas, vos serão acrescentadas. Prosperidade é ter a cabeça cheia, ter a alma cheia da presença de Deus, cheia dos propósitos de Deus. É viver exclusivamente conforme a palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa alma próspera. Não tem saída. Alma pobre, tudo mais será pobre. Qualquer riqueza que apareça será temporária. No máximo vai durar durante a vida terrena e daí cai na miséria eterna. Mas normalmente a riqueza sem a prosperidade da alma não aguenta nenhuma vida aqui na terra. Vocês com certeza já conheceram pessoas que foram muito ricas e morrem na miséria, porque não houve prosperidade da alma. Irmãos, notem bem, votar conforme a vontade de Deus é votar prosperidade e saúde nas proporções da prosperidade da alma. Não diga, eu desejo que você seja muito rico, se você sabe que a pessoa é miserável na sua alma. É voto tolo. Antes diga, comece a ler a Bíblia. Se você quiser, eu faço uns estudos com você do que fazer esse tipo de voto. Nós precisamos votar conforme a vontade de Deus, porque daí vai prosperar o nosso voto. Agora, se a pessoa é miserável, nós precisamos ajudar ela a ser rica na sua alma primeiro, para depois receber as demais riquezas. Muitas pessoas por aí estão querendo ficar ricas, mas estão com a sua alma arrebentada e sem a menor intenção de receber o tratamento de Deus. Isto que é o pior. As pessoas querem as riquezas, mas não querem Deus na sua vida. Essas pessoas nunca serão verdadeiramente prósperas. Nunca alcançarão a verdadeira prosperidade. Jesus coloca sempre as coisas do reino de Deus em primeiro lugar. E ele deixa bem claro que as demais coisas, o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele acrescenta. Ele proverá. O nosso Deus é o Senhor Deus, o Deus eterno, vai prover. Nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Essa palavra é gostosa de ouvir, é poderosa de se ouvir quando nós temos uma vida com Deus, mas também é poderosa de se ouvir porque é tempo de corrigir quando não temos uma vida com Deus. É tempo de corrigir e buscar a prosperidade da alma, para que as demais riquezas de Deus sejam derramadas. É muito forte ter a certeza que Deus cuida de mim, na mesma proporção em que eu cuido da minha alma. Se você está cuidando bem da tua alma, Deus está cuidando de você. Se a tua alma está cheia da presença de Deus, não se preocupe com o resto. Faça a tua parte e Deus faz a parte dele. É isto que eu entendo de vida cristã. Simples. Vida cristã prática. Vida cristã abundante. E glórias a Deus por isso. Nós precisamos aprender a viver assim. Como Gaio. Ou como João. Precisamos das duas faces. Do comportamento de Gaio e do comportamento de João. Abençoar só conforme a palavra de Deus e andar somente na verdade. Amém? Glórias a Deus.